vai começar o Portugal em Direto. Para já vamos ficar a saber os temas que hoje estão em destaque. Cláudia Costa, olá, viva, boa tarde.
Olá, Augusto, viva, muito boa tarde. Mais de uma centena de empresários portugueses vão participar na grande montra mundial da indústria em Hannover. São de várias regiões do país e levam à Alemanha o que de melhor se faz em Portugal, como por exemplo nas áreas da metalomecânica, do setor automóvel, nos textos e energias renováveis. Em Silves, uma designer de moda inspirou-se nas raízes familiares para criar um têxtil a partir das alfarrobas que substitui o couro animal, uma matéria-prima que de resto já foi utilizada no Reino Unido e por marcas italianas. Em Montalegre, o sobrenatural tem hora e dia marcados. Sexta-feira, 13 de maio, às 13 horas e 13 minutos, acabou de acontecer, portanto, diabos, bruxas e magos já animam as ruas da capital do Barroso, em Trás-os-Montes. Adiante, vamos ainda passear pelos passadiços do Mondego. O trajeto desenvolve-se nas margens do rio, nas proximidades da cidade da Guarda, ao longo de um percurso com 12 quilómetros. A infraestrutura, que tem um investimento inicial de 3 milhões de euros, está inserida no Parque Natural da Serra da Estrela e paredes meias, com uma série de aldeias de grande beleza. O jornalista Jorge Esteves já foi conhecer estes passadiços.
Portugal em Direto, na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição da jornalista Cláudia Costa.
O Porto de Lagos, no Algarve, está a ser alvo de uma dragagem de emergência. Os trabalhos já começaram e servem para resolver os atuais condicionalismos de navegação na entrada e na saída do Porto. A Operação Mar em Túnez, essa está prevista que decorra durante pelo menos as próximas 3 semanas.
A draga já está posicionada na água e pronta para começar a aspirar cerca de 22 mil metros cúbicos de sedimentos. A estrutura foi montada no início do canal de acesso ao Porto e à Marina, mesmo ao lado da meia praia.
É a meia praia toda, ou seja, toda a meia praia, ou seja, a barra separa, vamos lá, a meia praia, o início da meia praia da Ribeira de Massafrim, do canal de navegação, e algo que vai ser tirada da Ribeira para o lado da praia.
Hugo Pereira, o presidente da Câmara de Lagos, explica que durante as próximas 3 semanas a draga vai retirar o excesso de sedimentos do local, onde já havia problemas de navegação. Essa areia é depositada na praia, mesmo ao lado.
A retirada dos sedimentos é com uma estação, vamos lá, uma plataforma fixa e com a bombagem para o outro lado, para o lado da praia. Ainda depois se a hipótese, na DGRM, obviamente, depois a hipótese de ser através de uma draga móvel, ou seja, de um barco, e aí seriam libertados ao longo da costa, mas as condições também de segurança para poder meter ali um barco para fazer essa dragagem também não foram encontradas, e daí que está-se é com uma draga fixa, com a bombar e com umas máquinas giratórias a ajudar a passar de um lado para o outro, ou seja, a meter do lado da praia e tirar do lado da navegação da barra.
Esta é uma ação de emergência da responsabilidade da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, com o objetivo de resolver os atuais condicionalismos de navegação na entrada e saída do porto. Uma operação que o autarca de Lagos reconhece era cada vez mais difícil e até perigosa.
O nível do caudal, neste momento, punha em risco a navegação e, inclusive, a maré vazia. Aconteceram mais do que um acidente de barcos encalhados e, para além do risco de pessoas e bens, era toda a atividade marítima, quer da parte pescatória, quer da parte marítima turística e do uso de marina e de estaleiro, poderia estar em causa por via da impossibilidade de navegação, mesmo na entrada da barra, que era o que estava ali a acontecer.
A dificuldade criada pelo assoreamento do canal levou mesmo as autoridades a sinalizarem o local.
Já havia ali uma sinalização para ter cuidado, mas uma vez que aquilo era praticamente mesmo no eixo central, né, vamos lá, ali no eixo da via de navegação, era muito complicado e os cuidados teriam que ser extremos e às vezes, mesmo com muitos cuidados, acabavam por encalhar.
Com a plataforma estacionária e as máquinas giratórias em plena atividade, vão poder ser bombeados os mais de 20 mil metros cúbicos de sedimentos que condicionam a navegabilidade do canal. É um trabalho para devolver condições de segurança à entrada e saída do porto.
Podemos voltar a ter um caudal que permita as condições de navegabilidade e de segurança para podermos voltar a ter a barra navegável 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Nesta operação, que tem um tempo estimado de 3 semanas, colaboram várias entidades, desde o ambiente à autoridade marítima, gestão de portos e autarquia.
O Porto de Lagos, no Algarve, está assim a ser alvo de uma dragagem de emergência. As obras devem decorrer durante pelo menos as próximas 3 semanas. A Câmara de Viseu diz que o Ministério da Saúde não cumpre nem dá explicações sobre um protocolo para abrir uma nova unidade de saúde familiar prevista para o início deste ano. A autarquia investiu 2 milhões de euros na requalificação de um edifício emblemático no centro da cidade, a Casa das Bocas. O protocolo previa que o novo serviço entrasse em funcionamento em janeiro passado, mas até agora é nada. O autarca Fernando Ruas disse há pouco à Antena 1 que a obra está pronta desde essa altura, mas o governo não abre concurso para a colocação de médicos.
Falta o pessoal todo. A autarquia fez um protocolo, penso que de boa fé, aliás, como acho também que a Administração Central também o fez de boa fé. E, portanto, o que estava neste protocolo é que a autarquia recuperaria um espaço e o que fez, fez a sua, já digamos, a recepção provisória no final do ano e o protocolo que pressupõe é que a partir do início do ano deste ano que a unidade de saúde familiar entrasse em funcionamento e, portanto, da responsabilidade da saúde, como está no protocolo, porque o facto é que os meses vão passando, já mais de 4, e não há sinais sequer de movimento por parte da saúde para, digamos, ocupar aquele espaço.
O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, diz também que houve médicos a lamentarem a grande afluência aos hospitais por falta de centros de saúde quando há estruturas como a de Viseu prontas a funcionar. No final deste mês, mais de uma centena de empresários portugueses vão mostrar na Alemanha o que de melhor se fabrica em Portugal em áreas como, por exemplo, a metalomecânica, as energias renováveis ou os têxteis. A 2 semanas da abertura da feira de Hannover, que escolheu Portugal para país parceiro da edição deste ano, o primeiro-ministro António Costa começa esta tarde em Braga a reunir com os empresários participantes. Um encontro que se vai repetir por todo o país para debaterem a importância desta montra mundial de produtos que vai decorrer na Alemanha, Lourdes Dias.
Mais de uma centena de empresas nacionais vão estar presentes na Hannover Messe, uma montra gigantesca do que melhor se fabrica no mundo. O presidente da AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Luís Castro Henriques, diz que é um privilégio para os empresários portugueses esta parceria com os alemães.
É, sem dúvida, a montra mais prestigiada para se apresentar o Portugal tecnológico, o Portugal do talento, o Portugal que é capaz de desenvolver das melhores soluções e das mais avançadas do mundo. E eu estou certo que vai ter um grande impacto na relação com a Alemanha, mas também na relação com os outros mercados, porque é preciso não esquecer que a Alemanha é dos melhores exportadores do mundo e, portanto, a partir daqui também conseguiremos diversificar a nossa balança comercial.
Uma grande oportunidade para a promoção da indústria portuguesa.
Somos um bom destino para investimento, somos um bom destino para parcerias industriais, somos um excelente destino para parcerias em investigação e desenvolvimento e, nomeadamente, para criar novas soluções, sejam elas industriais ou digitais. E, portanto, a presença das empresas portuguesas é exatamente o que dá conteúdo à narrativa que o país quer apresentar para mudar a percepção da maior parte dos industriais alemães em relação ao Portugal. Como nós sabemos, hoje em dia, as grandes empresas alemãs já operam todas em Portugal, inclusive a desenvolver produtos de raiz, mas agora o que queremos é chegar exatamente ao segmento intermédio da indústria alemã e mudar essa percepção, terem uma percepção que, de facto, em Portugal tem um excelente destino.
Luís Castro Henriques sublinha que as empresas nacionais vão estar representadas em Hannover em áreas muito competitivas.
A primeira é a parte de engenharia e soluções de engenharia, portanto, metalomecânica de altíssima precisão. A segunda parte são os ecossistemas digitais. A terceira, a automação. E a quarta, as novas soluções de energia.
A caminho de Hannover, o primeiro-ministro António Costa começa hoje, em Braga, uma série de encontros com os empresários para debater a importância da presença dos portugueses no maior evento de promoção da indústria nacional da última década.
Uma montra gigantesca do que melhor se produz no mundo. Mais que uma região produtora de vinho, o Alentejo pretende mostrar que é uma região que tem preocupações com a sustentabilidade. Ora, é esta a bandeira que a Comissão Vitivinícola do Alentejo quer mostrar na ProVine, uma das maiores feiras mundiais de vinhos, que começa domingo na Alemanha. Paulo Nobre.
São cerca de 30 produtores representando mais de 300 referências de vinho. É assim que o Alentejo se vai mostrar na Feira de Vinhos ProWein em Düsseldorf, na Alemanha, com um objetivo.
Que é um objetivo de potenciar negócio, mas ao mesmo tempo a dar uma visibilidade maior à região para que os compradores olhem para o Alentejo, de facto, uma região de excelência, uma região que oferece boa qualidade.
Francisco Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola do Alentejo. A participação da região na ProWein, uma das maiores e mais importantes feiras de vinhos a nível mundial, assenta sobretudo na sustentabilidade.
Os produtores alentejanos são os únicos que conseguem ter uma certificação de produção sustentável no âmbito de um programa regional, pois há outras certificações que as empresas podem obter. Portanto, isto é um tema que é importante para a região, é importante para os produtores.
Mais que uma região produtora de vinhos, o Alentejo quer mostrar que a preocupação dos produtores vai além do vinho.
Como sendo produtores que trabalham de uma forma diferente, de uma forma especial, tendo em atenção as pessoas, a economia, o ambiente, aquilo que fazem, quais são os efeitos os efeitos que a sua produção tem, ou seja, em consumo de água, em consumo de pesticidas, em consumo de energia, no cuidado e na atenção que dão aos seus trabalhadores e à comunidade envolvente.
O stand dos vinhos do Alentejo, na ProWein, tem mais de 150 metros quadrados. Para homenagear os produtores alentejanos, mostrar ao mercado, regista Francisco Mateus, a bandeira da sustentabilidade.
Podemos levar este tema associando fortemente à região do Alentejo, junto de importadores, junto de compradores internacionais. É uma forma de mostrarmos um argumento diferenciador para a forma como trabalhamos no Alentejo e sabemos que os consumidores começam a prestar atenção às formas de produção dos vinhos que compram.
A ProWein em Düsseldorf começa domingo, um palco mundial para mostrar os vinhos do Alentejo que registaram em 2021 valores recorde nas exportações. Números que continuaram a subir no primeiro trimestre de 2022, que estão agora presos na incógnita da guerra.
30 produtores alentejanos representam assim mais de 300 referências de vinho numa das maiores feiras do setor a nível mundial. A ProDouro, Associação dos Viticultores Profissionais do Douro, pede ao Instituto dos Vinhos do Douro e Porto informação completa sobre a produção e negócios de vinhos do Porto e DOC Douro. Ou seja, o que os produtores pedem é que o tradicional pré-comunicado de Vindima, que todos os anos estipula as quantidades de vinho a produzir, seja conhecido rapidamente e com informação detalhada, isto para ajudar os produtores a tomarem decisões. É o que diz o presidente da ProDouro, Rui Soares.
Nós devemos saber a que preço é que a uva foi vendida, por sub-região, por freguesia, por tipo de letra. No fundo, é um conjunto de estatísticas que o Instituto tem acesso a elas, tem esses dados, e o que nós não compreendemos é porque é que não os divulgam, esses dados, publicamente. Porque seria muito mais útil e interessante se eles fossem divulgados publicamente, nós tivéssemos acesso a eles, e depois os viticultores, as organizações de produtores, as empresas que comercializam o vinho, estariam em condições de tomar decisões muito melhor fundamentadas. No fundo, o que nós pedimos é isso, é mais rigor, mais informação, mais dados, para depois as decisões serem melhor fundamentadas.
Este pedido já foi feito ao Instituto dos Vinhos do Douro e Porto no ano passado. Rui Soares diz que a informação sobre a produção de vinho e o andamento dos negócios nunca chegou. Por isso, a 3 meses do início das vindimas, teme que a situação se repita.
Isso não aconteceu na vindima de 21, portanto, nós não tivemos acesso a essa informação na vindima passada. Tivemos a promessa do Instituto que para a vindima de 22... essa informação já seria pública, já teríamos acesso a ela. Acontece que já estamos em maio de 22, a vindima está a aproximar-se e até à data em que estamos a falar, nada aconteceu.
O valor da quantidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de vinho do Porto é fixada anualmente em julho. O ano passado, o chamado benefício foi de 104 mil pipas, ou seja, 550 litros. Produtos gourmet de marca portuguesa estão à venda na capital francesa. É na Grande Épicerie de Paris, um espaço centenário, que decidiu dar a conhecer produtos nacionais topo de gama. Uma oportunidade também para que novas empresas portuguesas entrem no mercado francês, como nos conta o correspondente da Antena 1 em França, José Manuel Rosendo.
O sétimo bairro da capital francesa, a fachada de La Grande Épicerie de Paris, anuncia produtos portugueses. A casa, com 170 anos de história, diz oferecer o que há de melhor da gastronomia francesa e internacional. Ferroel de Bonny, o diretor de compras, explica que, depois de refletirem sobre o país a que deveriam dar destaque, optaram por Portugal.
Le Portugal, c'est un pays méconnu.
A excelente gastronomia portuguesa é, afinal, desconhecida em França. Isto apesar de utilizar excelentes produtos. Cerca de 250 desses produtos estão nas prateleiras da Grande Épicerie de Paris. São fabricados por meia centena de empresas portuguesas, muitas delas pequenas empresas. Há café biológico de uma empresa lisboeta.
E lá on a des pickles.
Há pickles.
De Bistro Bécasse. On a choisi les conserves de poisson et vous avez une sorte de sardinothèque, une bibliothèque de conserves de sardines.
Conservas de peixe e há também a pastelaria portuguesa. Há ainda vinho, azeite, chocolates e muitos outros produtos. Nos restaurantes da Grande Épicerie haverá pratos portugueses recriados por chefes franceses. A grande dificuldade pode estar na escolha dos produtos de excelência, qualidade e também preço, acima da média. São produtos destinados a uma classe média-alta, como diz Eduardo Henriques, do AICEP.
A Grande Épicerie é um local onde não só vêm consumidores ou clientes franceses, mas vêm também muitos clientes internacionais. E, portanto, porque é uma zona turística, porque é uma zona onde vêm muitas pessoas de todo o mundo e que passam por aqui. Portanto, é uma vitrine interessante para os produtos portugueses, também por esse motivo.
Uma vitrine que vai estar disponível até 7 de maio. Para a Agência do Investimento e Comércio Externo de Portugal, esta iniciativa pretende abrir a porta do mercado francês a novas empresas portuguesas.
Esta aposta é uma aposta num outro nicho de mercado que nós ainda atingimos muito pouco, que são os produtos gourmet, produtos com alto valor acrescentado, produtos, muitas vezes são produtos de pequenas produções, de quase artesanais, e que são muito valorizados no mercado francês.
Daqui por 2 meses se vai saber qual foi a resposta do mercado.
Quando terminar esta venda, a 7 de julho, La Grande Épicerie vai manter um espaço permanente de venda de produtos portugueses.
É hora de almoço, Fátima Pinto.
O tempero é simples.
A marinada é azeite, alecrim, sálvia, uma mistura de sal e pimentas.
E que prato condimenta esse tempero?
Estamos a falar de um produto Serra da Estrela, um produto top. Uma carne verdadeiramente diferenciada, nobre e que dá gosto por comer esta carne.
Borrego, DOP, à mesa da Serra da Estrela.
1:33 em Portugal Continental e na Madeira, menos 1 hora nos Açores. Este é o programa que liga o território de uma ponta à outra. Os passadiços do Mondego encontram-se em fase final de construção e têm abertura prevista para o próximo verão. O trajeto desenvolve-se nas margens do rio Mondego, nas proximidades da cidade da Guarda, ao longo de um percurso com 12 quilómetros. O investimento inicial é de 3 milhões de euros, a que a autarquia prevê juntar mais 1 milhão para completar as estruturas de apoio. Os passadiços estão inseridos no Parque Natural da Serra da Estrela, no Geoparque Estrela e paredes meias com uma série de aldeias de grande beleza. Ora, o autarca da cidade mais alta de Portugal continental diz que quer abri-los à população da Guarda, da região, do país e da Europa. O jornalista Jorge Esteves já os percorreu em conjunto com o projetista e o chefe do município da Guarda.
No total são 12 quilómetros de percurso, boa parte está já concluída naquilo que tem a ver com o passadiço convencional, digamos assim. Já percorremos isto numa viagem que o próprio município da Guarda promoveu para mostrar o que está pronto e que tem a intenção firme de abrir ao público, pelo menos as partes que estiverem já com toda a segurança para isso, com todos os acabamentos, durante o verão que aí vem. Mas para quem está habituado a projetar estas coisas, o engenheiro Fernando Domingues, é autor, por exemplo, dos passadiços do Paiva em Arouca, já fez muitas outras obras do género. Quando olha para este território e pensa que tem o desafio de construir passadiços destes, não olha apenas para a orografia, suponho, olha para um todo, porque isto tem muitas vertentes.
Com certeza, além de ter muitas vertentes de engenharia, de arquitetura, de ambiente, tem as condicionantes locais, não é? Desde logo as populações, as aldeias, os hábitos, os costumes, que são, sobretudo, suportados por quem é de cada zona, não é?
Porque... Mas há que pensar naquilo que pode florescer em volta dos passadiços, não é?
Com certeza, isso talvez seja o que nos deu mais gozo no primeiro projeto do Paiva e neste, com certeza, é perceber que uma obra destas tem um impacto significativo na economia da zona. Tem, desde logo, muito mais turismo da natureza, que é um turismo diferente, e depois promove a economia, a hotelaria, os restaurantes, os transportes, toda uma economia local, que sobretudo até nestes concelhos mais interiores, que são mais desfavorecidos em relação aos litorais, faz a diferença.
E avaliado tudo isso, quando olhou para este Vale do Mondego, encontrou de facto um potencial grande para uma obra deste tipo?
Essa resposta é rápida, são talvez os que ficarão melhores de todos os que nós já projetámos.
E com alguma dimensão, chegou a falar com habitantes locais, por exemplo, aqueles que vivem isolados lá em baixo, que obrigaram mesmo à construção de uma ponte para terem um acesso à casa que não tinham até aqui?
Com certeza, falámos com toda a gente no percurso e com os presidentes de junta, com o município, com os técnicos. É uma parte fundamental para se perceber, para se fazer o projeto, é perceber o sítio, não é?
Foi também uma das partes que apanhámos no percurso. O Sr. Manuel do Fojo, que é assim conhecido, a esposa dentro de casa, ele ao lado, a ver passar as pessoas, ao lado daquela ponte nova que agora lhes faculta outro acesso à casa, também para lhes dar mais alguma segurança, no caso, se necessário alguma coisa. Eles vivem ali isolados.
O que é preciso é ver pessoal para ver obras e...
Já vai vendo por aí pessoal a vir ver isto?
Já. Passa ali. Que é quando vêm ver a ponte, tudo cega. Ai, que é, passa aí muita malta.
E o senhor é de onde? De onde é que é?
Eu sou Clodia de Monte.
Bem, já se viu a forma como mesmo este habitante local, habituado a estar ali praticamente isolado, agora vai vendo passar gente, muitos até curiosos pela obra, depois toda aquela que é esta dinâmica de construção dos passadiços, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, naquilo que, de facto, vocês também pensaram. Há gente nisto e são eles o destino final daquilo que é o objetivo de construção de uma obra destas.
É feita para as pessoas que aqui residem no nosso território, nas nossas aldeias, porque dessa forma podem fazer mais riqueza, podem fazer girar muito em volta da economia local, é essa a grande ambição, criar postos de trabalho, e é feito para as pessoas que nos querem visitar. É com essa ambição que nós fizemos esta obra que já decorre há algum tempo, que entrou em velocidade cruzeiro nos últimos meses, mas nós queremos que seja muito visitada por muitas pessoas da região, do país, da Europa. Durante este verão, os passadiços irão abrir ao público para que as pessoas possam desfrutar destas belas paisagens, destes lugares únicos que nós temos, dos geossítios. Ora, nós não estivéssemos no Geoparque Estrela, é muito importante que as pessoas nos visitem e para a atratividade ao nosso território. Nós queremos que as pessoas venham cada vez mais à Guarda, e a Guarda será também, a partir do próximo verão, um ponto de atração regional, nacional, sob o ponto de vista destes passadiços, que me arrisco a dizer que são os passadiços mais bonitos do país.
E que abrirão no verão, se não for na totalidade, nas partes que tenham segurança e qualidade para a visita.
Sem dúvida alguma, nós não podemos abrir este tipo de obras, este tipo de passadiços, sem segurança. Por isso é que estamos a fazer algumas obras finais, complementares. É fundamental que haja a comunidade para as pessoas e a segurança. E é para isso que nós trabalharemos ao longo das próximas semanas, para que no próximo verão possamos desfrutar em pleno dos passadiços de Mondego.
Para serem percorridos no todo, em parte ou por etapas, para os mais variados tipos de visitantes.
Sim, seja na... Os passadiços estão divididos, são nos seus 12 quilómetros, são cerca de 7 quilómetros em madeira e outros 5 quilómetros em terra batida. E todos esses...
Em
caminhos tradicionais que existem desde tempos imemoriais. E nós queremos usá-los também para a população perceber, afinal de contas, como é que eram os caminhos que se faziam noutros tempos, seja do ponto de vista da agricultura ou do ponto de vista da indústria, tendo em conta as indústrias de lanifícios que estiveram sempre ligadas a este vale.
A arqueologia industrial estará presente. Também haverá explicações depois para verdade. As pessoas olham e veem aquelas ruínas, veem aquelas estruturas antigas, ficarão a saber o que é que estava ali.
As 7 fábricas que nós temos em todo este percurso estarão sempre ligadas ao turismo industrial, à arqueologia industrial, para as pessoas perceberem como é que as fábricas ali surgiram, como é que elas eram alimentadas do ponto de vista energético. Era tudo movido com as rodas sempre em torno da energia hidráulica, movido pela água, e é importante explicar às pessoas que nos visitam tudo aquilo que se fazia, a riqueza que se produzia em todo este vale, para o país inteiro e para toda a Europa que aqui se faziam essas atividades em torno da indústria dos lanifícios.
Com 3 milhões de euros de investimento público, que terá mais algum nas infraestruturas de apoio que serão complementares a esta visita e que fazem parte da vossa intenção de projeto, mas depois com muita iniciativa privada que vocês esperam que floresça em volta, porque vem a população empenhada em aproveitar ao máximo esta estrutura.
Sim, esses investimentos privados já estão a surgir em algumas das aldeias mais próximas, seja ao nível do alojamento local, seja ao nível da restauração. As pessoas já estão a fazer investimentos, já despertaram para a necessidade de investirem, para acolher as pessoas e as populações das aldeias, seja de Videmonte, seja dos 30, de Vila Soeiro, de Pedro Soares ou dos Chãos em Maçainhas, já se estão verdadeiramente a preparar para receber as pessoas e ajudar à dinâmica da economia local. É muito importante porque aí também nós conseguimos fixar cada vez mais pessoas no nosso concelho, na nossa região.
Passadiços que vencerão cotas que vão desde os 880 metros de altitude em Videmonte até aos 529, portanto são pouco mais de 350 metros de altitude que vence, e depois com várias facilidades de acesso, por exemplo, este ponto de Mirador do Mosque Real, junto à barragem do Caldeirão, é um desses pontos e por onde se pode ver tudo aquilo que foi esta nossa viagem pré-inaugural, ainda se encontra em fase de obra.
Mas o jornalista Jorge Esteves, jornalista Antena 1, já percorreu estes passadiços do Mondego que vão abrir ao público no próximo verão. Uma estrutura, como percebeu, conjuga arquitetura, aldeias, natureza, geossítios, costumes, território.
Quando o assunto é sobrenatural, Monte Alegre tem hora marcada.
13:13.
E o que começou a acontecer a essa hora?
Vão aparecendo e desaparecendo nas ruas figuras medonhas, grupos musicais mais típicos, menos típicos, mais inovadores, espetáculos de fogo.
É um espetáculo de fogo, piromusical, a besta e a donzela.
Já deste um cheirinho, Afonso. Agora saímos, sem máscaras.
Agora, sem tantos medos, fazer um dos maiores espetáculos de rua do país. Monte Alegre faz figas.
Já lá vamos espreitar esta sexta-feira 13 em Monte Alegre com a Lisbon Week. Abrem-se em Marvila durante os fins de semana deste mês de maio as portas de fábricas fechadas há décadas. Visitam-se becos e pátios operários onde temem resistir uma Lisboa que corre riscos de desaparecer. Percorrem-se também palácios para descobrir os segredos que escondem, como é o caso do Palácio da Mitra, que pode ser visitado já este domingo e no próximo dia 22. Os arcebispos e patriarcas de Lisboa sempre foram os grandes proprietários deste território. Era no Palácio e na Quinta da Mitra que tinha um espaço de retiro campestre à entrada da cidade. Arlinda Brandão.
Abrir as portas ao Palácio da Mitra é mostrar uma joia da arquitetura setecentista que respira história e que nem o terremoto de 1755 deitou abaixo.
Os lisboetas vão ter a oportunidade de conhecer uma das suas joias arquitetónicas pré-terremoto que normalmente não está acessível.
Pedro Sequeira, historiador e guia das visitas da Lisbon Week a este palácio, que conta a história da igreja na cidade de Lisboa durante séculos. Foi a casa de veraneio de bispos, arcebispos e patriarcas da cidade que aqui chegavam nessa altura, não a cavalo, mas de barco.
Entravam nessas galeotas que os levavam para o centro da cidade, mesmo aqui em frente, onde é a Rua do Açúcar hoje em dia, e onde existia um cais privativo do palácio. Portanto, as dignidades eclesiásticas a entrarem, a saírem dos barcos, era todo um ritual também muito mistificado e muito interessante.
Todas estas referências históricas estão expressas nos azulejos das paredes do próprio Palácio da Mitra, onde estamos, em especial, ao longo da escadaria.
Estamos a falar de um dos melhores exemplares da azulejaria portuguesa de primeira metade do século XVIII, in situ, portanto, ainda no local onde foi originalmente aplicado. Os contextos também, não estéticos, mas figurativos, vão fazendo uma transição também desde o piso de baixo até aos pisos superiores. Portanto, aqui já temos outro tipo de cena. Temos a construção do edifício, como se pode ver, os operários a trabalharem, a serrarem madeira, a erguerem peças da construção, o que poderá remeter eventualmente até para a construção do próprio Palácio da Mitra nos inícios do século XVIII pelo cardeal patriarca.
Vamos subindo as escadas, acompanhados sempre por estes azulejos. São mesmo azulejos de azul.
Exatamente, exatamente. É aquela tradição branca e azul, muito típica do contexto cerâmico de Portugal do século XVIII, muito influenciado pela cerâmica chinesa, cerâmica de Delft também, da Holanda.
O que é que pode ser mais visto aqui neste palácio, pelos visitantes?
Este palácio, vamos percorrê-lo todo, vamos conhecer todos os seus salões, vamos visitar o varandim cenográfico sobre o Rio Tejo, que no fundo dá para a Rua do Açúcar, e de onde os cardeais desfrutavam apenas das vistas e tinham aí um espaço de lazer e de recriação, e depois contaremos também todas as lendas associadas a este palácio, que são riquíssimas.
Aqui neste local de Marvila sente-se a história, até cá fora na Rua do Açúcar, onde no século XVIII se fixou uma refinaria de açúcar, o que tornou mais doce este lugar, pelo menos no nome.
A Lisbon Week deste ano, aqui olhada pela jornalista Arlinda Brandão, arrancou no fim de semana passado, celebra o 10º aniversário no bairro de Marvila. O visitante é convidado, como percebeu, a descobrir, através das artes, os encantos desta freguesia e os locais mais emblemáticos. As raízes familiares inspiraram uma designer de moda a criar um têxtil a partir das alfarrobas de silvos no Algarve, que substitui o couro animal. O projeto foi lançado em fevereiro e o material, Cristina Santos, já foi utilizado em malas e sapatos.
Formada em design de moda, Mónica Gonçalves inspira-se na infância para este projeto atual.
Quando era criança, ficou marcado na memória quando o meu pai mostrou o que era uma alfarroba, porque o odor era de tal maneira forte que aquilo marcou-me. Os anos foram passando e no ano passado, isto pós-maternidade, ou seja, à procura de voltar outra vez ao trabalho e à minha atividade de investigação, estava de férias e até que fez luz e pensei, olha, alfarroba não tem sido explorada na área do têxtil, por que não?
E começaram as pesquisas no verão passado para transformar a alfarroba.
Percebi que tinha um potencial imenso, com uma resistência fantástica, características que poderiam perfeitamente enriquecer um couro vegan para ser usado nas mais variadíssimas áreas.
Mónica Gonçalves trabalha a matéria no ateliê, em casa, nos arredores de Lisboa. Para chegar ao couro a partir da alfarroba é preciso hidratar.
Para depois ele responder às forças de tração e ter elasticidade para ser manipulado, quer dizer, para aplicação em calçado, malas, enfim, sofás. Pronto, é todo um mundo que agora se está a desbravar com os nossos clientes.
Lançado há mais de 3 meses, o material de alfarroba é produzido artesanalmente por Mónica Gonçalves. Cada pedaço deste couro vegetal tem uma dimensão única e é castanho.
O alfarroba tex tem 50 cm por 70. A espessura pode variar entre o 0,6 e o 1,3, porque é feito artesanalmente e obviamente eu não lhe consigo garantir ali uma espessura detalhada. E de cor castanha, este produto, ou seja, este artigo, está a ser vendido a 20 euros.
Mónica Gonçalves vai regressar ao Algarve no fim de semana de 28 e 29 de maio para, em Monchique, dar formação sobre materiais sustentáveis. E a alfarroba vai lá estar.
O novo têxtil de alfarroba algarvia para substituir o couro animal, uma matéria-prima que de resto já foi utilizada no Reino Unido e por marcas italianas. Em 8 municípios da região centro do país decorre este fim de semana o Festival Borrego Serra da Estrela DOP, denominação de origem protegida. A iniciativa junta mais de 20 restaurantes. É uma oportunidade, Fátima Pinto, para os produtores divulgarem os produtos regionais.
O tempero é simples.
A marinada é azeite, alecrim, sálvia, uma mistura de sal e pimentas.
Diz quem sabe que esta é uma carne nobre.
Estamos a falar de um produto Serra da Estrela, um produto DOP, de muita qualidade. Uma carne verdadeiramente diferenciada, nobre, e que dá gosto por comer esta carne.
Carlos Esteves tem um restaurante em Gouveia e é um dos participantes no Borrego Serra da Estrela DOP, que até domingo decorre em 8 municípios. A iniciativa da Estrela CUP é uma ajuda para os produtores e uma montra para quem vai à descoberta, como explica Ricardo Pimenta.
Nós estamos a atrair pessoas, portanto, à zona da Serra da Estrela, não só, portanto, neste caso, pelo Borrego DOP, mas depois com tudo o que é associado nesta zona, portanto, na zona, desde o queijo, mel, portanto, tudo o que as pessoas, vinhos, tudo o que as pessoas podem adquirir ou saborear. Cada produto da Serra, estamos a falar aqui especificamente da Serra da Estrela, não é só o produto em si, mas neste caso estamos a falar de Borrego, mas todos os produtos nesta área envolvente.
E o ambiente também faz a diferença na qualidade do produto.
Tem características únicas e que mesmo só vindo à serra e provando é que podem confirmar. Todos estes borregos, portanto, são borregos na linha de ovelhas inscritas no livro genealógico da raça, portanto, têm todas as garantias de qualidade, tanto na raça, portanto, como a nível da alimentação das próprias mães, que por consequência manifesta-se na qualidade do produto final.
É a segunda edição do festival que junta mais de 20 restaurantes num evento gastronómico que abraça 8 municípios da região centro. Celúrico da Beira, Oliveira do Hospital, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Nelas, Manteigas e Ceia.
Borrego Serra da Estrela, DOP, este fim de semana em 8 municípios da região centro, uma iniciativa que junta mais de 20 restaurantes. 2 anos e meio depois, a animação do Sexta-feira 13 volta a Montalegre, em Trás-os-Montes. Neste regresso, não vai faltar nada, não vão faltar ingredientes ligados à data. Na Vila do Barroso haverá espetáculos do além, dentro e fora do castelo, muita música, animação de rua, restaurantes e tasquinhas com emendas a condizer e sempre com a presença e a marca do Padre Fontes, que este ano volta a esconjurar os males daqueles que forem esta sexta até Montalegre, Afonso de Sousa.
Quando o assunto é sobrenatural, Montalegre tem hora marcada.
13:13.
É essa hora em ponto que começam as ocorrências do outro mundo.
Vão aparecendo e desaparecendo nas ruas figuras medonhas, grupos musicais mais típicos, menos típicos, mais inovadores, espetáculos de fogo.
É um espetáculo de fogo piromusical, A Besta e a Donzela, que centrará o feitiço diabólico às 11 da noite no castelo. Ali há de beber-se a poção dos conjuro, preparada pela principal figura da festa.
É o momento alto onde o Padre Fontes vai aparecer no final do espetáculo para conjurar o dragão e conjurar a queimada para que todos possam ter um ano melhor.
E este ano o Padre Fontes vai ter a companhia de outro padre, não para afastar o demónio, mas para abençoar com música própria quem ali for. É o Padre DJ Guilherme. Não vá o diabo de selas.
O Padre Guilherme é padre mesmo, pertence à paróquia ali da Póvoa de Varzim. Tem um tipo de música muito, muito peculiar, música própria gravada no órgão do Santuário de Fátima. Uma vez que a Sexta 13 é feita de crenças, de bruxas, de tentações, quisemos também associar o padre para que, juntamente com o Padre Fontes, possa ser aqui o garante desta boa onda que se leva a partir de Montalegre, nestas Sextas 13.
O Padre DJ entra em serviço à meia-noite em ponto. Já antes, na Praça do Município e por 7 palcos espalhados pela Vila Mística, haverá o necessário para celebrar.
No palco, em frente à Câmara, acontecerá o concerto dos Virgem Suta. Na Rua Vitor Branco, também uma animação de um conjunto de DJs, garantir uma animação mais calma, mais adequada ao tipo de esplanada que ali está, que em 7 palcos irão certamente fazer a delícias daqueles que se deslocarem a Montalegre.
O arauto que nos explica esta feitiçaria toda é David Teixeira, o vice-presidente da Câmara de Montalegre. Já lá vão 20 anos de maus e bons olhados. As mesinhas deste turismo do outro mundo e deste têm a marca do único e fantástico Padre Fontes. Hoje há de ficar marcado nas correspondências futuras.
Junto a uma imagem do Padre Fontes, que está perto do castelo, onde, juntamente com os CTTs, o município de Montalegre irá lançar uma coleção de selos alusiva à Sexta 13, onde a imagem do Padre Fontes é a imagem mais forte e é, sobretudo, o reconhecimento deste trabalho que ele tem vindo a fazer ao longo da sua vida. Foi sempre um visionário. No espaço do Ecomuseu de Barroso está uma sala dedicada ao Padre Fontes, à Sexta 13, e é esta memória que se vai construindo ao longo destes 20 anos em que se realiza o evento.
Assim se espera, agora, sem tantos medos, fazer um dos maiores espetáculos de rua do país. Montalegre faz figas.
Faz figas, sim senhor. 20 anos de sobrenatural em Montalegre é hoje, sexta-feira, dia 13, com tudo a que a data tem direito. Era uma zona pouco aproveitada, mas ganha agora uma nova vida. Rio Maior tem um novo parque urbano na zona ribeirinha, com vários equipamentos de lazer, espaços verdes, pontes pedonais, uma vila romana recuperada. Mais tarde, a antiga moagem Maria Celeste, que está a ser reabilitada, vai receber um laboratório de arqueologia, uma sala multiusos e uma zona de restauração, João Ramalhinho.
A requalificação da zona ribeirinha Rio Maior passou pela construção de um parque urbano com vários equipamentos de lazer, pontes pedonais ou espaços verdes, como refere o presidente da Câmara Municipal, Felipe Dias.
A cidade de Rio Maior desenvolveu-se durante várias décadas, diria que de costas viradas para o seu rio, portanto todo o crescimento foi feito para este da própria cidade, e com esta nova área ribeirinha conseguimos recentrar a cidade no rio, e já se começam a ver projetos que sejam privados, sejam de outro âmbito, a nascer à volta daquela zona ribeirinha, dinamizando-a. Para além do Parque Verde, contempla também a nossa Vila Romana, que foi devidamente requalificada, toda a área de utilização em lazer, parques infantis, parques de merenda, portanto, ao fim e ao cabo, um novo parque urbano.
O Parque Rio já foi inaugurado, mas só estará completo quando terminarem as obras num edifício muito especial para Rio Maior, a Moagem Maria Celeste, onde ficará instalado, por exemplo, um centro interpretativo. Felipe Dias, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, apresenta o projeto.
Um edifício industrial, um edifício com muita história, a chamada Moagem Maria Celeste, que achamos por bem requalificar, sendo a cereja no topo do bolo, naquele Parque Verde. Este projeto, que está já em curso a sua obra, é também um projeto bastante ambicioso. É um edifício de 3 pisos, mais os edifícios atrados. Nos 3 pisos teremos, na sua base, teremos obviamente uma recepção, coisa simples, serviços simples, e uma exposição permanente que pretende invocar o rio e a Vila Romana e a ligação entre ambos. No segundo andar, será desenvolvido um laboratório de arqueologia com os mais modernos equipamentos da área, com dois fundamentos, diria que complementares. Em primeiro lugar, um fundamento académico, onde possamos ter os estudantes de arqueologia ou doutorandos de arqueologia a trabalhar naquele laboratório com o património, com o espólio arqueológico da própria Vila Romana. E este é um fundamento. E o outro fundamento que queremos dar também a este laboratório é um fim mais didático, onde as crianças do primeiro e segundo ciclo possam visitar o laboratório, ter atividades desenvolvidas próprias para as suas idades, no segundo piso. O que teremos é um espaço multiuso, onde poderão ser dinamizados colóquios, congressos, exposições sobre os temas ali em destaque, e que contempla também 4 micro-residências para investigadores. Vamos desenvolver dois edifícios de restauração, bem como as casas de banho de apoio a todo o parque urbano, tentando ter ali uma oferta para todas as carteiras.
No total, 4 milhões de euros de investimento nas obras do novo parque urbano, que devolveram a zona ribeirinha à população de Rio Maior.
Devolveram esta zona ribeirinha e deram uma lufada de ar fresco, até porque era uma zona pouco aproveitada, mas que agora ganha uma nova vida. E uma nova vida e país é o que nós lhe trazemos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no Portugal em Direto. Logo a seguir, à 1:15 da tarde, ligamos o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou então através do RTP Play. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Contamos consigo desse lado. Passe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana. Termina aqui então Portugal em Direto, edição desta sexta-feira, 13 de maio, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
Antena 1 liga Portugal.